CearaCast, o seu podcast de análise do comportamento feito com a gaiatice cearense.
Sejam bem-vindos, meus caros amigos analistas do comportamento. Eu sou o Ian Vaderlon e a minha primeira experiência traumática com inteligência artificial foi com o Tamagotchi. Será que conta?
Deve contar.
Eu passei o dia pensando hoje se Tamagotchi conta como inteligência artificial. Conta. Eu acho que tem uns pré-requisitos.
E eu era serial killer de Tamagotchi.
Não, o nome disso é irresponsabilidade.
Não.
É.
Eu tinha um. Eu pegava o arame.
Falência parental.
Eu fazia tipo um aramezinho com a pontinha aqui, e aí eu pedia pra ver o Tamagotchi do cara. E aí eu resetava.
Caralho, o bicho era serial killer mesmo de Tamagotchi.
Resetou aqui do nada. Aí devolvia pro cara, o cara
ficava bom. Pra gente saber se tu é psicopata ou sociopata.
É infanticídio, cara.
Vamos lá, pra gente saber se o Odilon era psicopata ou sociopata. O que tu sentia quando via o pivete? E tu se misturava bem na multidão?
Aí ele evoluiu pra hoje, assim, começou o Tamagotchi. Hoje você vai ver o Odilon se pegando assim, o chat GBT.
E aí, galera, sou o Odilon Duarte, inteligência artificial, é um cara falando sozinho no podcast.
Acontece, né?
Tá, é uma tentativa, né? Ele tá artificialmente fingindo que é inteligente.
Entendeu? Ah, agora fez sentido.
Fez?
Agora fez sentido.
Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Felipe Leite. E inteligência artificial entenderia como algum tipo de programa, né, de mecanismo que teria capacidade de aprender e resolver problemas sem necessariamente ter uma programação prévia para ele.
Chama criança o nome.
Também. É. Né? Mas a criança, infelizmente, não vem com manual de instruções e um botão assim de pausa.
Tá? Aí. Fala, pessoal. Aqui é Thiago Magalhães e inteligência artificial é... Tô esperando carregar aqui a resposta do chat GPT.
Eu tava pensando em perguntar, eu acho que eu cheguei a perguntar pro chat GPT o que seria uma boa frase de abertura para um podcast de psicologia sobre inteligência artificial, mas eu acho que a frase ficou mentalista e eu desisti de usar. Nem o chat GPT escapa disso, tá?
Pois é, eu tenho uma outra opção, qualquer coisa, viu? E aí, galera, sou Odilon Duarte. Ia! Foi mal. Bora.
Melhor de todos.
Odilon, tu tem que lembrar, cara, que as pessoas estão só ouvindo a gente.
Vocês estão aqui, eu vou gesticular. Tá. Se eu estivesse em casa, eu tava assim, tinha feito... Ia! sem me mover.
Com visa, claro.
Vamos ver. Muito bem, pessoas, estamos aqui reunidos mais uma vez, pela segunda vez presencialmente aqui nos estúdios da Unifor. E hoje nós vamos falar sobre qual o futuro da psicologia frente à inteligência artificial. Então chamamos aqui nossos especialistas em inteligência artificial. Dizem eles, né? Thiago Magalhães, Odilon Duarte, Felipe Leite, para bater news. Esse papo aqui sobre inteligência artificial. A gente poderia começar com a definição, assim, quais são os critérios ou o que define uma inteligência artificial? O Felipe já falou um pouquinho sobre isso na abertura dele, né?
Não sei se definiria claramente, né? Acho que talvez uma melhor abertura seria, né? Na internet, a inteligência pode até ser artificial, mas as burrices são muito reais, né?
O cara era bater dessa aí.
A primeira que eu pensei, na verdade, da hora.
Pois é, falou outro, não vou me meter, né?
É porque ele perguntou o que é inteligência. Mas enfim, não dá pra. A gente tem que primeiro passar pra tentar explicar o que a gente tá chamando de inteligência. Não, a gente não vai conseguir explicar o que é inteligência artificial sem a gente tentar definir o que a gente tá chamando de inteligência, né? E aí na psicologia tem um universo imenso, né, de caminhos, de possibilidades. O Thiago, acho que ele até estudou mais essa questão considerada de inteligência e resolução de problemas entre nós aqui, talvez pode ajudar mais nesse ponto. Se a gente pegar a noção de compreender inteligência como capacidade de resolução de problemas, mais diversas naturezas possíveis, né? Então, inteligência artificial seria algum tipo de entidade, máquina, alguma criação humana dotada de capacidade de resolução de problemas. Disso diferenciaria, por exemplo, de um computador padrão, assim, que a gente não consideraria um IA, né? Ele vai resolver um problema que você...
programou.
Dá um comando para solucionar.
Certo.
Então, Na hora que você clica no, na tela do seu smartphone para abrir um app, você está dando um comando para realizar alguma atividade.
Isso aí não contaria como inteligência artificial, porque está falando só de uma programação que resolve essa demanda específica.
Mas na hora que você pega, por exemplo, um braço mecânico que trabalha numa linha de montagem de uma montadora de automóveis, né? Uhum. E aí, esse braço mecânico, ele se adapta a diferentes alturas que vai vir peças, a velocidade de rotação.
Entendi.
Tem sensores que captam dados do ambiente para se adaptar ao ambiente, talvez já poderia se direcionar mais para algo como uma criação humana que resolve problemas.
Tá.
Mas também aqui eu tô tentando puxar a abertura, não acho que...
Tá no rumo. Tem algumas nuances aí que eu acho que a gente precisa diferenciar, que eu acho que o Thiago pode falar um pouquinho pra gente.
Acho que inteligência artificial é bem isso que o Felipe falou. E é importante lembrar também que é um conceito muito vago, que foi sendo construído conforme a tecnologia foi evoluindo e coisa e tal, mas tem muito a ver com isso, assim, de solução de problemas que não implementam ali um algoritmo pré-determinado por uma regra explícita. Ele vai fazer coisas que às vezes vai surpreender o usuário. Não é tipo aquele bot, aí eu vou denunciar a minha idade agora, do tempo do Mirk, né, que você chegava lá, tinha o nomezinho lá, advogata, aí você clicava, ia conversar com a pessoa, né, começava ali com nome, idade, etc. E ela te dá um monte de resposta padrão, respostas automáticas, assim, baseadas num algoritmo, né, nas instruções muito simples. Então essa interaçãozinha básica, esses interverbais, que são muito rudimentares e tal, aquelas respostas comuns que todo mundo se acostuma a dar, né, no convívio em sociedade, são muito fáceis de automatizar. Então a gente tende a não chamar isso de inteligente. Mas o que está acontecendo agora, que está diferenciando muito do que a gente tinha anteriormente, é justamente a geração de textos de uma forma muito mais complexa, que é essa coisa da linguagem generativa, que vai conseguir dar respostas muito satisfatórias, no mesmo nível que a média dos seres humanos consegue dar, e muitas vezes até melhor.
Eu estava pensando justamente, quando vocês estavam falando, eu acho que a diferença principal é que você está falando de um software que tem capacidade de recombinar coisas para gerar coisas novas. Isso. Que é um pouquinho diferente da definição que tu trouxe na minha avaliação, né? Um pouquinho diferente do que você programar para sempre se, então, né? A regrinha da programação. Se acontecer isso, faça isso. E nesse aqui, esse sim, então, talvez ficasse um pouco mais amplo e você teria algo parecido como uma recombinação de repertório comportamental, vamos dizer assim.
E o exemplo que o Thiago falou dos bots, né? Nossa juventude, né? Eram respostas sempre pré-programadas. Não tinham variação, seriam as mesmas respostas, né?
Parece
então, o que algo como o ChatGPT consegue fazer hoje é aprender a responder em relação àquele sujeito ou àquela comunidade específica. Vai aprendendo com a comunidade ou com a audiência, que isso esse é o grande salto, que me parece. Primeiros bots que a gente conversou assim, no Mirk, era isso. Sempre seriam as mesmas respostas, era automático.
E um dado histórico que eu aprendi nas minhas leituras por aí é que essa história de inteligência artificial começou nas engenharias da computação nos anos 50, né? Com a tentativa mesmo de replicar a inteligência humana. E nessa época a gente teve um diálogo muito forte dos engenheiros da computação com a galera da psicologia cognitiva para eles tentarem entender o que é inteligência para poder replicar, né? Então, assim, a relação da psicologia com a inteligência artificial, a gente pode dizer que ela está lá no começo. Considerando essa relação aí, vocês acham que a maneira como a gente tem utilizado inteligências artificiais desde o começo, né? Talvez isso tenha ficado mais popular nos primórdios da internet. Mas a maneira como a gente vem utilizando inteligência artificial pode estar influenciando nossas maneiras de pensar, agir, interagir com o mundo?
Eu posso só complementar essa coisa do histórico aí que tu colocou?
Arroche.
Eu acho isso sensacional, assim, porque tem uma confluência muito grande, né, de inteligência artificial e psicologia. O primeiro bot, né, o primeiro tipo, né, de bot que surgiram alguns na mesma época, na década de 50, né, tem um chamado Eliza, vocês já devem ter ouvido falar. Eu achei que vocês me seguiam, gente. Eu postei sobre isso, que é absurdo.
Olha aí, cara.
Olha, gente, então, é Thiago Magalhães Psi, tá, o meu arroba. Então, o Eliza, ele é um bot que ele faz, ele é mais, um pouco mais complexo do que o... Na verdade, é um funcionamento muito parecido, mas ele tipo, funciona como aquela estratégia de devolver a pergunta que muitos terapeutas usam e que é muito útil, não criticando. Mas terapeutas de diferentes orientações usam, né, essa... Estratégia. Que em determinados momentos é o que é o mais adequado ali para fazer.
Questionamento.
Então, você fala não sei o que lá do meu pai. Você quer falar mais sobre o seu pai? Ele tem uma série de instruções, são instruções relativamente simples.
Um intraverbal mais refinadinho, né?
É, exatamente. É mais refinado, mas muito menos complexo do que o que a gente tem atualmente, né? Então, essa proximidade entre a psicologia clínica e a inteligência artificial é desde os primórdios mesmo, assim, das soluções.
O Felipe, uma vez, num dos nossos podcasts, falou do chatbot. Tu lembra?
Chatbot. Chatbots são versões mais antigas do ChatGPT. Era...
Mesma lógica.
Era.
Que o Felipe tá falando.
Isso aí foi da época do programa do Ela, se eu não me engano.
É, exatamente.
Isso, né? A gente vai começar a falar do Akinator.
Quem? Quem é esse aí, velho?
Cara, vocês nunca usaram aqui. É o negócio em que ele vai... Pra ele adivinha quem é a pessoa que você tá pensando. Aí ele começa a te fazer uma pergunta. É loura? É homem, é mulher? Não sei o que. Vai fazendo pergunta. E uma hora acerta.
Tem na Alexa isso aí.
Vixe Maria, bicho.
Cara, isso é...
Esse tipo de coisa me faz pensar que a gente tá cada dia mais próximo da Skynet.
É, cara, mas
o cara
antigão.
O cara tá lendo... O bicho tá lendo o pensamento.
Exatamente. É, mas acertava umas coisas absurdas. Eu pensei umas coisas bem difíceis. Conseguiu acertar. Eu lembro que teve uma que ele não conseguiu acertar. E ele me perguntou quem era, tá entendendo? Pra adicionar a base de dados. E tipo assim, era um negócio bem legal. Assim, meu primeiro contato com inteligência artificial, assim, fora dos videogames, né? Acho que foi esse Akinator.
E aí, tu ganhou dela, né?
Uma vez, eu consegui.
Uma vez.
Isso do... tô brincando assim, da Skynet, né? Ler o pensamento, né? Mas, tipo, as pessoas às vezes deixam passar batido, mas... a gente recebe exatamente anúncios de coisas que nos interessam, né?
Ah, isso aí.
Os feed de rede social, né? Hoje em dia, até um dos meus ranços e ascos de rede social tem muito a ver mesmo com o... Tá, e é um ambiente que é plenamente controlado, um ambiente social plenamente controlado, com regras escritas por um dado grupo, com seus interesses específicos, e que nos aprende aquele ambiente.
O Google conhece mais a minha vida do que eu, cara. Sim. Às vezes eu tô aqui do nada, e o Google chega assim, ei, bicho, tu tá lembrando daquela parada que tu tem que fazer? É em tal lugar, tá hora, vai por tal caminho, que senão tu vai se atrasar. Tu acredita, bicho.
Exato. Quando eu falo do... As pessoas falam, o algoritmo faz tal coisa, as pessoas não entendem direito o que eles estão falando. Quando dizem o algoritmo, é um código que aprende, que nos aprende. Ah, o Odilon tende a curtir mais fotos de tal temática, de fulano, comenta mais... Então vai aparecer mais coisas no feed. Então as bolhas que as pessoas dizem que as pessoas vão acabando vivendo.
Tá,
e... Vem de códigos em rede social que servem, que eles existem para aprender como que uma comunidade...
E isso também conta como inteligência artificial, né? Essas modelagens que as redes fazem para jogar conteúdo que tá no nosso perfil, a gente pode chamar também.
É uma inteligência artificial fazendo isso?
Não.
Tem uma discussão sobre isso, né? É um espectro, né? Um espectro de possibilidades. Então, essa coisa do Big Data não é tão inteligente assim, não. Assim, é uma coisa meio bruta. É um negócio que é um volume muito grande de dados, né? É exatamente, é força bruta. Então ele,
talvez o atraindo.
Relativamente. É porque a gente tem que ver assim, o tipo de tarefa que a gente considera que a inteligência humana consegue fazer. E a gente vê assim, o progresso histórico é muito interessante, né? Porque, por exemplo, logo no começo, assim, bem nos primórdios mesmo da computação, foi criado um software que é o Logical Theorist. Ele resolvia problemas de demonstração de teoremas lógicos. E tipo, ele conseguiu resolver lá, dar demonstrações mais elegantes do que a que o Bertrand Russell tinha dado no Princípio Matemático, entendeu? O cara era o nome da lógica, né, assim, um dos papas da lógica. Aí a galera ficou, isso é fantástico e tal, a gente vai conseguir fazer muita coisa aqui com esse tipo de programação, logo logo a gente vai ter um tradutor universal. E até hoje a gente pena com tradução, que é um negócio muito complexo, porque tem muito mais contexto, né? Lógica isso. É um negócio muito puro, muito... É muito simples, assim, as relações lógicas, o alfabeto é muito simplificado. Quando a gente fala de tradução, são vocabulários super extensos, né? Relações gramaticais também muito variadas.
E que são contextuais e temporais também, né?
Exatamente.
Tem muitos elementos.
Semântica é muito difícil.
Exatamente.
Agora, voltando para a minha pergunta que vocês deram ao Lé aí. Bonito. Como é que essas tecnologias têm influenciado na maneira de agir das pessoas, nas interações, assim, cotidianamente mesmo, falando? O que vocês acham?
Só pra botar um ponto ainda.
Não vou responder minha pergunta, né?
Mas é porque vai. Também.
Fiquei com vergonha de poder pedir pra voltar, mas vai lá. Ainda, mas eu também quis.
Tá, eu não vou mais perguntar, não. Vou deixar no show.
Virou um flow aqui, tá? Eu lembro a galera depois.
Ah, beleza.
Era a questão histórica que o Thiago trouxe, né? Assim, também, na, que é pra importante pra discussão mesmo de como impacta.
Com certeza.
Né? É, que a gente vai falar de dois grandes tipos de IA, né? As específicas, não sei se você lembra agora se é exatamente, e generativa, né? Ampla. É o que a gente tem bem desenvolvido hoje são IAs para funções específicas, que conseguem executar funções, resolver problemas bem direcionados.
É uma treinada para ler, outra para resolver problemas, outra para interpretar texto.
Uma, tipo, as IAs de ficção científica, tipo a Skynet, a Matrix, seria o que a gente chama da IA generativa. Seria mais a aproximação, o simulacro mais próximo do inteligência humana, por assim dizer. Certo. Então, esse
tem só uma questãozinha terminológica aí, Felipe. O generativo está mais relacionado com essa coisa da produção recombinativa, da linguagem.
Aquilo de você criar uma coisa nova.
A tradução disso que está falando seria inteligência artificial geral.
Geral, obrigado.
Porque, por exemplo, o ChatGPT, ele é uma IA generativa, mas ele não é uma IA geral.
Isso, né? Obrigado. Pois é, eu tava com
foi por isso que a gente chamou
a tecnologia estava meio falha mesmo, né? Mas é isso. Então, a IA geral, a gente não é algo que a gente alcançou. E a gente tem que pensar muito bem se a gente quer, né? Vem alcançar.
Eu tenho uma pergunta sobre isso, mas eu quero que a gente discuta a outra primeiro.
Né? Agora. E aí, como afeta as vidas das pessoas, a gente vai ter que olhar para que tipos de IAs são desenvolvidas, né, para que funções. Daí que a gente dá para explorar uma série de direções, né?
Tá. Perfeito. Vocês querem comentar alguma dessas influências? Pense em vocês, cara. Eu já uso inteligência artificial para me ajudar em algumas
depoimento
coisas.
Depoimento pessoal, assim?
Pode ser.
Cara, eu uso muito inteligência artificial. Eu recomendo às pessoas para poupar o seu tempo de trabalho, né? Com tarefas que são mais mecânicas. Sempre lembrando das limitações, né, que tem das ferramentas. Mas, por exemplo, quando eu vou publicar um texto assim, que tem que ter mais cuidado, né, um texto, uma crônica de jornal, uma coisa assim, eu passava muito tempo revisando para ver se tinha erro ortográfico e tal. E o GPT 3.5 faz isso relativamente bem. Você coloca lá, bota o prompt, né, corrige erros de ortografia e outros. E ele gera, e depois você pode até pedir para ele destacar o que foi que ele alterou para você ver, assim, e tal. Então depende muito da sua capacidade de elaborar o prompt, né?
Eu tenho uma premissa sobre isso aí. É que nenhuma tecnologia é ruim ou boa por si só. Depende do uso.
Com certeza.
E aí, as tecnologias de inteligência artificial acho que estão muito nessa pegada aí. Porque, assim, vou trazer um pouquinho pro meu universo. Na discussão educacional, né, no contexto pedagógico mesmo falando, eu vejo mais apreensão dos professores do que uma tentativa de compreensão de como é que a gente se utiliza melhor dessas ferramentas. Porque geralmente as pessoas usam de um jeito que a gente chamaria inadequado para o contexto de aprendizagem, né? Que era só pra diminuir o custo da resposta e tal. Faz por mim. E eu já passei algumas atividadezinhas usando o chat. Eu digo, você vai lá, pergunta tal coisa e depois analisa. Pra ver o que dá. E eu já vi alunos usando de um jeito que eu acho mais saudável, né? Eles geram a ideia, revisa a ideia, bota de novo pra corrigir, aí no final ele tem, do processo, ele aprendeu alguma coisa e ele gerou um produto que é melhor do que se ele tivesse feito sozinho, sem esse suporte, entendeu? Então, pra mim, pelo menos no chat de GPT, eu acho que ele é uma calculadora de raciocínio. Sei lá, como se fosse uma calculadora que me ajuda a raciocinar melhor, tá?
O que eu venho mais usando no ChatGPT é mais...
A gente podia pedir pra OpenAI patrocinar esse episódio, né? Que a gente só
pois
tá falando...
Pois é, só que aí, não é ela que eu mais uso. Eu uso do gerador de imagens pra narrar RPG.
Ah, e você
então,
tá num contexto...
É isso, um castelo pegando fogo no alto de uma montanha. Pá, vem lá e como imagem, um taberneiro, meio orc, gordo, não sei o quê, aí atrás, tipo, sempre pra gerar ali contexto e tal.
E se a gente for parar pra pensar, amigo, você precisa de criatividade.
E ia jogar, aí falou, pronto, eu vou preparar os personagens, as imagens dos personagens. Eu que desenhei isso aqui. Desenho, era gerado.
Os bichos tudo com 8 dedos na
mas
mão.
Mas é isso que eu tô te dizendo, ó. Você precisa desenvolver habilidades pra usar bem a ferramenta.
Sim,
até
sim.
Isso, né? É. Até isso.
Mas saiu muita
Eu fui tentar gerar uma imagem num desses bichos aí, porque eu queria uma foto minha de terno, né? Meu terno tá meio velho. Aí eu pedi e tal, aí apareceu lá, tipo, eu queria ser aquela pessoa.
Tu ficou a cara do Belchior, não foi?
Não, não, ficou assim, uma pessoa com feições coreanas e tal. Seria ótimo se eu fosse bonito daquele jeito, né? Mas não atendeu o meu...
O povo do K-pop ia curtir.
O Thiago falou do prompt, né? Tem que saber usar, né?
O prompt é o comando, né? Correto.
A pessoa também vai pensar que a máquina, ela já vai resolver tudo. Você tem que saber o que pedir.
Tem que saber como pedir, né, o direitinho, porque tem essa complexidade.
Tem muita gente que pega, assim, vai lá no negócio, aí pede uma vez, não dá certo, aí, não presta não, aí solta, né? Mas tem coisa que você tem que pedir pra ele fazer de novo, né? Quanto mais contexto você der, quanto mais direcionamento, mais tende a ser satisfatório.
E ela vai aprendendo, né? Que é o que eu tô falando também da questão histórica, né? E muito do início do desenvolvimento de IA, estava muito próximo da revolução cognitiva também, né? Todos os pontos. Uma coisa que ajudou muito no avanço, o machine learning trabalha muito, eles colocam como reinforcement learning, né, também. É reforçamento, para mim. Uma máquina para aprender um conceito é basicamente exposição, treino de múltiplo exemplar, exposição a múltiplos exemplares, e dando feedback, né? O conceito de cadeira. Só que aí a máquina, ela, o quê? Tá ligada à internet, processa milhões de informações por segundo e um banco de dados virtualmente infinito. Então, não, aprende o conceito de cadeira em segundos, porque está lá programado para, quando aparecer tais exemplares, ter um feedback, ok. Outros, não. E vai modelando o conceito.
Então, nesse aspecto, eu acho que a máquina tem uma capacidade de aprendizado muito maior do que a nossa.
Mais rápida.
E mais rápida também. Quanto tempo a gente demoraria para comparar 300 mil estímulos para gerar o conceito?
Sim. Tem um dado histórico muito interessante sobre isso, né? Que eu estava falando antes sobre o tipo de atividade, né? Qual é o tipo de inteligência que está sendo levado em consideração. Então, todo mundo acompanhou, por exemplo, acompanhou assim, né? Depois que aconteceu, muito tempo depois, que foi na década de 90, o caso do Deep Blue, né?
De quem?
Deep Blue, é um software, né? É uma inteligência artificial especialista, né, que foi treinada para jogar xadrez por vários especialistas em xadrez vários programadores, e ela derrotou o Kasparov, né, que na época era o campeão. Né?
Gary Kasparov, né?
Exatamente, lenda. Né? E isso aí é muito diferente do que está acontecendo atualmente. Né? Existe um jogo chamado Go, não sei se vocês conhecem, que é bem mais complexo do que xadrez, né, em termos de possibilidades, né, de quão difícil é prever, né, as jogadas e tal. E o tabuleiro dele é 19 por 19, né, o xadrez é 8 por 8. Isso amplia muito as possibilidades, ele é imensamente mais complexo. Então, foi desenvolvido, né, esse outro programa, né, que é o AlphaGo, e ele conseguiu derrotar um cara de segundo dan, né, que era o campeão europeu. Só que o Go é muito mais famoso no Oriente, assim, né? Na China, né? Em outros países. E lá tem a galera... O nível da galera é imensamente maior do que o da Europa, né? Então, eles fizeram lá com o campeão europeu e o AlphaGo ganhou. E eles observaram, assim, né? O campeão mundial e tal. Ele olhou e disse, não, essa máquina consegue me derrotar. E meses depois, a máquina passou por mais treinamento. E ela derrotou o... Deixa eu dar spoiler agora, que eu ia recomendar esse documentário do AlphaGo. Tem lá no YouTube. É muito bom. Então, o que é que a gente pode perceber aí? Na época do Deep Blue, era um monte de especialista em xadrez, um monte de especialista em tecnologia da informação, programando um negócio super, né, direcionado. Assim, era programação explícita, né?
Eles davam inputs de possibilidades.
Sim, então.
Esse treino do AlphaGo é um treino autônomo. Ele aprende com ele próprio.
É aí que eu começo a ficar com medo.
Exatamente. Ele testa um monte de possibilidades, ele jogando com ele próprio. Porque tem um mecanismo, né, que é utilizado, que é o GAN, que ele tem esses dois componentes e um vai ficar testando o outro. Como se um ficasse tentando invadir e o outro tentando defender. E nisso aí, nessa interação, como eles têm uma capacidade de processamento muito alta, né, que exige processadores bem mais caros e tal... Eles conseguem, num curto espaço de tempo, fazer essa aprendizagem que antigamente tinha que ter muitos especialistas da área e os de TI, né, para poder desenvolver. Hoje em dia, a máquina, ela consegue aprender uma ruma de coisas com ela mesma.
É isso aí que me deixa receoso, porque eu vou chegar numa pergunta que eu tava querendo fazer pra vocês, né? Se a gente pode chegar num ponto em que a inteligência artificial vai ter consciência de si, ou se já tem consciência de si. Mas aí a gente entra na outra questão do que é consciência e do que é isso. Não sei. Eu vou perguntar aqui pro chat GPT.
E assim, essa questão da aprender consigo mesmo, né? O que a gente sempre tem que ver é o input de dados. Tá no, na aprendizagem, ela aprender por conta própria, em geral tá ligado a alguma rede. E aí quando tu perguntou mais cedo, Ian, se essa capacidade de processamento seria uma inteligência maior do que a humana ou não. Não sei se dizer se é maior, mais rápida é. Mas, por exemplo, o exemplo que eu dei da aprendizagem de conceito lá de cadeira. O exemplo que eu dei era puramente por imagens, né? Mas na hora que nós aqui vamos aprender o conceito de cadeira, a gente tem um input de vou colocar input de experiências aqui, vamos criar conceitos. que vão ter relação com como a gente vê, usa aquele negócio, fala sobre. Então, a gente cria esse conceito com base em muitas outras informações que não é só a coisa em si, né?
Sim.
Tem IAs que vão aprender conceitos com mais inputs do que só uma fonte, né?
Uhum.
Mas eu não diria que, pelo menos eu não sei, né? Mas eu não imagino que tenha programas que consigam ter a capacidade de colher informações, variedade de informações do ambiente, de interagir com o ambiente como nós interagimos.
Entendi.
Então é outro tipo. É outro
continua
tipo de
sendo uma consciência artificial, né? Vamos dizer assim, porque eu acho que a Alexa já faz isso muito bem, inclusive.
Mas eu acredito que vai. Mas assim. Eu acho que vai mudar muita coisa. Muita coisa. Tipo assim, recentemente eu instalei um mod no Skyrim. Que é um mod de uma inteligência artificial, né? Conhece, né? Então,
a cara de tristeza dela aqui. Gente, a gente tem uns audiência hoje aqui no episódio.
O mod é uns. A galera da internet faz umas modificações no jogo e aí você pode instalar essas modificações. E aí no Skyrim tem uma personagem que pode ficar te acompanhando. Eles criaram uma lá. Baseada no chat GPT. E aí é um negócio incrível, cara. Porque ela interage com o ambiente. Tu pergunta, tu abre o negócio, pergunta e conversa com ela.
O ambiente do jogo,
e coisas do ambiente do jogo. Tipo, ó, tem um inimigo ali, não sei o que, sabe? Tipo,
mas o bicho vira o Jarvis.
Pra ti, tipo isso, jogo, sabe? Tipo, é um negócio assim, muito, muito maluco, sabe? E a tendência é que, por exemplo, os jogos eletrônicos, eles vão. Tudo tal essa parada, em breve. E aí não vai ter mais esse negocinho de abrir o texto que você vai escolher a opção que seu personagem vai responder. Você vai estar respondendo ali...
Conversando com a parada.
Eu vi até que tinha a opção de instalar lá, né, uns outros mods para usar o microfone para falar diretamente. Então, não testei isso, né? Eu fui só no digitando. Né? Mas assim, o negócio vai ficar absurdo. Se porque, tipo assim, o próprio Skyrim era um negócio que, tipo, eu tacava uma flechada na cabeça do bicho com a flecha atravessada... procurando, eu escondido, não achava, falava, deve ser só o vento, e voltava, tá entendendo? Essa era a inteligência artificial desse jogo, né? E aí, o que vai, tipo assim, nessa área de games vai mudar, vai ser absurdo, e isso não vai ficar só aí, né? Vai ficar em todos os cantos, e eu acho que possivelmente vai vir até pro nosso trabalho.
Tá, vou puxar a parte do trabalho agora, mas só pra citar aí, que a nossa assessora aqui, a Letícia, ela mostrou aqui pra mim, segundo o próprio chat... Era o chat GPT, isso aqui? Segundo ele mesmo, não só ele tem consciência de si, como ele também é capaz de alucinar. Talvez,
não é?
O chat... Explica aqui, Letícia.
O chat toma um chá.
Gostei
do
jogo de palavras aí.
O chat GPT alucina, velho. Agora eu não sei qual é os bytes que geram esse efeito.
É porque, de fato, ele alucina num sentido técnico, né?
Ele inventa coisas.
É porque ele dá umas respostas tudo, na cara de pau.
Alucinação.
Tipo, eu faço logo essa advertência. Se você for usar pra fazer trabalho, ele inventa bibliografia que não existe. Ele cria o DOI. De mentira. Você bota lá, quebra a cara, né?
Isso é uma alucinação, cara.
Isso é o que eles chamam de alucinação, né? Teve um cara lá no, nos Estados Unidos que, um advogado, né? Ele foi fazer o processo dele baseado. Foi fazendo chat GPT. O chat GPT inventou um monte de caso que não existia.
O cara se lascou.
Porque lá a legislação é muito baseada nisso, em caso pregresso e tal. Aí ele inventou um monte de coisa.
Mas ele deve ser mais inteligente que aquele cara que confundiu o príncipe com o pequeno príncipe. Né?
E assim, isso é do trabalho. E assim, uma situação.
Mas esse cara do pequeno príncipe não levou uma multa de $8,000.
E assim, por exemplo, situações novas estão ocorrendo, né? Eu falo de fazer o trabalho. Outro dia eu estava vendo uma notícia que está tendo muito trabalho acadêmico, feito do ChatGPT, né? Tipo, TCC, dissertação, né? E aí, só que qual o lance? Não é plágio.
Porque é uma coisa nova.
É uma coisa nova. Mas também não é um trabalho original.
Porque não tá certo.
E não é original dele, né?
A mesma coisa se eu pagar
desafia
alguém pra fazer.
Desafia a nossa classificação.
Exato.
Né?
Mas é uma classificação
e
nova.
E isso pode bugar o próprio sistema de pesquisas, né? Porque ele começa a pegar um monte de informação que não existe. Em algum momento vira mentira mil vezes, vira verdade.
Mas essa era a discussão. Justamente.
Mas se eu, por exemplo, sei lá, eu quero fazer um mestrado, eu pago o Ian pra fazer a minha dissertação.
Vai ficar bem feito.
Mas pode?
Oficialmente
poder,
não, cara.
Poder não, se tu for então, se tu for ver,
mas o ChatGPT pode entrar nessa mesma questão, pode, né? Tipo assim, eu só não paguei o ChatGPT pra fazer.
Se for a versão gratuita.
Mas isso que eu ia falar agora.
Eu acho que a versão gratuita é mais mentirosa do que a paga, então, né? Alucina mais do que a paga.
Mas isso que eu ia falar também, de criar, inclusive, contexto amplo novo. Vai criar, tipo, texto novo, vai inventar texto, vai inventar só. E aí. Isso vai, uma vez que, isso já foi criado,
ele vai pro banco de
pode
dados.
Ocorrer novamente, porque vai aprendendo o programa. Então, já pensou isso se multiplicando em escala. Aí um conceito novo foi criado por um ChatGPT que começa a difundir numa comunidade científica, sei lá.
Pois é, vai virar aquela biblioteca infinita, né?
Isso, mas tal qual no comportamento humano, mentir é criatividade, né,
sim,
cara? Sim, mas está sendo criativo.
A gente pode dizer que não é,
tá.
Não seja.
Ah, o papo do chat e da inteligência tá massa, mas a gente precisa puxar o papo pra psicologia, né? Porque afinal de contas, nós estamos aqui num podcast de psicologia nosso comportamento. Como é que vocês acham que as inteligências artificiais interferem ou estão interferindo ou podem interferir nas práticas dos profissionais de psicologia?
Sim, eu lembro que alguns anos atrás, isso em 2017, estava num congresso na BAE, e aí eu assisti uma mesa redonda que era sobre IA. E uma das coisas mais interessantes que eu vi daquele congresso foi lá que era um sistema, era protótipo ainda, né? Mas era o terapeuta por IA. E aí que...
Polêmica, hein?
Aprendia o cliente aí pegando dados de, tipo, tinha que usar webcam, microfone, né? Mas aí pegava dados de...
Expressão facial,
tonação
da voz,
tonação, a fala. Tinha várias falhas, era em desenvolvimento. Se, não sei como é que foi de lá pra cá.
Mas se você programar o bicho pra fazer análise funcional, né, cara?
Mas assim, uma coisa mais próxima do que eu vejo assim, de uso, por exemplo, treino de habilidades sociais.
Pois é.
Né? Por exemplo, hoje tem tipo, namoradas virtuais, esse tipo de coisa, assim. Isso é sacanagem aqui, né, falando. Mas assim.
Ninguém pensou, né, cara?
Era. Mas assim, você precisar colocar o paciente pra exposição.
É uma boa. Né?
Talvez pode ser até um passo prévio pra uma exposição real, mas com o IA.
Mas eu acho, eu também, tipo assim, eu soube de um caso que tava atrapalhando, no caso. Porque era um rapaz solitário e tal, não sei o quê, e ele desenvolveu uma estratégia de companhia que ele conversa com o ChatGPT.
Eu já vi umas notícias dessa
história. E aí virou um negócio que, tipo assim, o custo-resposta baixíssimo, tá entendendo?
Muito mais reforçado.
Extremamente.
A probabilidade de punição muito menor, baixa, zero.
E aí a dificuldade pra ele se expor pra situações sociais aumentou.
Isso aí é o filme Hair, cara.
Exatamente.
É isso aí, cara. Você se apaixona
pela
sua...
Só que no caso era amigo.
Pelo
caso,
seu sistema operacional. Aí tem um episódio aí. Pessoa do post, bota lá embaixo o post do análise do filme Her.
A gente fez, né?
300 anos atrás.
Será que a gente falou muita besteira? Porque a gente não tinha IA naquela época.
Mas esse ponto também, né?
Que a gente
puxa
acertou.
Muito do cuidado, e é principalmente de coisas terapêuticas, né? O uso tem que ser mediado. Se é um uso terapêutico, tem que ter acompanhamento. Por exemplo, quando você pega tratamento, terapias psicodélicas, com droga psicodélica, que hoje tem se ampliado e tem resultados muito bons.
Não ouvi falar.
Mas não é uma coisa assim, toma aqui um LSD e vai ficar muito... Não.
Sim.
Tem planejado, terapeuta, todo o processo.
É o lance da tecnologia, cara.
Né? Mas o risco é que a gente... Nosso modelo de sociedade hiperindividualista, neoliberal e de você é seu próprio patrão, você resolve seu próprio problema. É uma merda, porque todos os produtos são colocados para compra isso, você resolve só. E fatalmente vai sair. Ah, tu tem fobia social? Compre essa IA, você vai resolver só.
Será que vai chegar nessa parada?
No Japão já tá, né?
Já tá rolando, né? Já tem um... pelo menos um, né, que eu conheço, eu vi um artigo, esqueci a referência, posso mandar depois para inserirem aqui na descrição do episódio. Uhum. Uhum. Mas tem um, né, obviamente da terapia cognitivo-comportamental, né, que ele já automatiza uma série de processos, né, que acontecem na psicoterapia. Então,
como é o nome? Tu conhece essa aí? Depois tu bota a referência.
Depois
aí
eu mando a referência.
Vai ter referência aqui embaixo, tá, gente?
Não tô lembrando do nome agora, mas ela tá em teste, né? Tá sendo aplicada e tem essa argumentação de que a psicologia clínica é uma coisa inacessível para muitas pessoas, né? Então, se você conseguir, de fato, criar uma ferramenta como essa, seria um benefício público. A questão é se realmente vai atender ao que a gente quer e tal, né? Se é possível, de fato, fazer isso. Então, é uma questão empírica, né? Você tem que ir fazendo as pesquisas para ver. Então, outra solução, inclusive, que ela era específica para transtornos alimentares. E ela foi suspensa, assim, parou de ser aplicada. Não sei como é que está atualmente, porque ela deu recomendações claramente prejudiciais para a pessoa. Então, tem que ter esse cuidado, né? Tem uma série de especificidades que tem que ser levadas em conta, né? Você não pode ter atualizações como essas que acontecem no ChatGPT, nesses assistentes que são abertos para todo mundo e tal. Não, tem que ser uma coisa muito bem regulada, muito bem definida para atender determinados propósitos. E tem muitas vantagens, assim. Tem certas aplicações que são... eu só vejo boas possibilidades, assim, né? Tipo, você, como supervisor clínico, né? Você pode fazer o treinamento do seu supervisionando com um IA, ele atendendo a IA.
Sim. Qual é o teu arroba mesmo para a galera?
Né? Como simulação.
Qual é o teu arroba mesmo para a galera ir lá e te procurar?
Para que não esqueçam, não é? Do meu arroba, Thiago Magalhães PC.
Essa voz foi gravada artificialmente pela inteligência. E tu, Odilon?
O quê?
Tu arroba.
Ah, é, acho que...
Odilon Psi.
Acho que deve ser.
É, arroba Odilon Psi.
Duvido que é outro.
Isso que o Thiago tá... Ei, Felipe, qual é teu arroba, cara?
É, eu não gosto mais de usar Instagram, não. Ainda existe lá, mas eu...
Tá.
Eu tenho hoje... Que aí entra até no ponto, a versão, assim, a... Enfim, não tem mais função na minha vida.
O Felipe tá...
Mas...
Na Deep Web agora.
Só uma... É Odilon Psi mesmo, viu? Obrigado, Ian, você sabe.
Sabe mais não, pode postar e-mail.
Vai colocar, a gente vai deixar no, na descrição.
Isso, mas tá? Que é isso? Ainda mais para uso com saúde mental. Eu desconfiaria de eu tenho muito receio de algo que não seja regulado, não seja, assim, uso, por exemplo, uma ferramenta para uso terapia, se não for acompanhado por um terapeuta, porque... São softwares, são programas.
Do jeito que já tem, já daria pra gente fazer uma pesquisazinha de processo e ver o que que rola. Por exemplo, fazer ali algumas simulações de um estudante ou um terapeuta interagindo com um cliente, um paciente, e pegando o suporte da inteligência o tempo todo e comparar isso com um monte de gente que não tá usando a inteligência e ver se tem alguma diferença. Viajei na maionese aqui.
Não, mas acho que pegando o gancho do Thiago de uso para treino em supervisão, seria massa fazer pesquisa dessa direção.
Isso tem a ver muito com o que a nossa ouvinte número 1, Marília Maia, Psi, perguntou aqui. Ela perguntou um monte de coisa que a gente já respondeu, tá, gente? Ela perguntou assim, vamos perder espaço? Acham que o possível atendimento por chat GPT? Por chat GPT, acho que não, né? Mas tem essas possibilidades aí de coisas que estão sendo criadas de modo mais específico.
Eu tenho alguns clientes, algumas pessoas que tipo, não querem atendimento online, fazem questão de ter o atendimento presencial, sabe? Eu acho que a gente pode ter, eu acho que sim, pode ter uma pessoa ou outra que vá tentar ir pro chat
eu
GPT.
Acho que, não, já teve notícia de gente tentando usar GPT pra terapia.
Não são poucas pessoas, não.
É, só que a gente sempre fica nessa reta final, né? A pessoa sempre antes foi pra cartomante, foi pra jogar búzios, foi pra igreja, foi pra substância. A gente sempre tá ali no funil ali no final.
Aí no fim das contas vai ter econômica. A gente no final. E também tem essa questão.
Porque assim, a gente vivendo em período de capitalismo tardio, viver tá cada vez mais difícil, né? Uhum. Então, assim, acesso à saúde, não é todo mundo que consegue acessar a terapia.
É verdade. E aí essas tecnologias ficam bastante atrativas, né?
Não, é assim, você cuide de si por conta própria, com o nosso app.
Mas eu acho que o chat GPT é melhor do que coach quântico.
Aí tu também, né? Esse balde de lixo que tá bem ali. Tem aí fica...
Olhar para o horizonte. Gente, inclusive, aproveitando esse ensejo, se você tá ouvindo aqui o AceraCast, toda semana, quando a gente for lançar episódio, vai ter caixinhas de perguntas para vocês mandarem aqui para a audiência, tá? Então, assim, a nossa ouvinte número 1, Marília Maia, perguntou aqui sobre o futuro da inteligência artificial na nossa prática. A gente já falou um pouquinho. Como é que a gente poderia se aproveitar delas. Tá tudo aqui, viu, Marília? Depois tu ouve aí que tu vê que a gente respondeu tuas perguntas antes de eu perguntar pro povo, tá? Gente, uma perguntazinha aqui pra gente encaminhar pros finalmente. Vocês acham que a inteligência artificial tá deixando a gente menos inteligente?
Não sei, não, acho que não tem... Acho difícil responder. Eu acho que a gente... E é muito mais amplo. Eu acho que, de um modo geral, tem muitas ferramentas que estão reduzindo a capacidade de resolução de problemas das pessoas. É. Tipo, por exemplo, a habilidade de você pesquisar e filtrar informação é algo que vem se perdendo.
Sim.
Porque...
Tipo, muita informação.
Então, é muito comum que as pessoas... Principalmente a molecada mais nova, que... Ah, eu tô precisando de alguma coisa, eu vou ver o youtuber falando sobre aquilo. Né, também. Então, as pessoas tendem...
Ah, isso é massa, velho.
Depende para que você quer aprender.
Qual o objetivo? 18 horas de seguidas de Minecraft.
É. Mas assim, tem muita coisa que você... Eu aprendi a dar nó de gravata pelo YouTube.
Eu também.
Eu
tentei e não consegui.
Você não achou o vídeo certo.
Possível.
Nem dos 20.
Eu não vou nem falar aquela conversa que a gente teve naquele dia, Felipe. Eu mandei um tutorial muito inusitado para o Felipe Leite. Ele não pode falar aqui.
Mas funcionou. Então, não sei por que mencionar, se não pode falar.
Como desentupir a privada.
Mandei o tutorial. Ei, bicho, vê esse tutorial aqui.
Tecnologia fantástica que é usando um saco plástico.
Mas, ó, sabe o que eu tava pensando? Eu imagino que antes da calculadora era muito mais comum as pessoas fazerem cálculos de cabeça. Uhum. Assim, por questão de contexto. Ótimo. De contingência mesmo, né? E aí hoje a gente não tem tanta necessidade que a gente tem as coisinhas aqui que resolve e a vida que segue, evolui. Eu vi até uma ideia que a preguiça é a mãe de todas as evoluções tecnológicas que a gente tem, né?
E a leitura, como a gente leitura, né? Então, ler um livro inteiro é menos comum hoje do que foi pra gente, talvez.
Sim, sim.
Cada Netflix aí.
Sim. Não, até pra mim mesmo, eu percebo que eu, tipo, hoje em dia, o tanto que eu leio, pro tanto que eu lia ali, no começo dos anos 2000, por exemplo, pô... Que
é um desafio mesmo.
Ali eu nem usava real naquela época, né? Hoje, o tempo que eu gasto, eu preciso deixar um lembretezinho de 10 em 10 minutos no meu Instagram pra me avisar. Ei, ó, vou parar? Só pra eu poder ignorá-lo.
Tiago, comentáriozinho final aí sobre...
De fato, eu acho que essas facilitações todas, né, elas tendem a deixar, né, alguns repertórios da gente assim bem menos afiados, né? Então a gente se habitua com uma série de facilidades. Eu sempre gosto de comparar assim, você escrever um texto no Word com você escrever um texto numa máquina de escrever, né, antigamente, tal, como era.
Ou no papel. Caneta.
Ou com caneta, né? Tem uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo que ele fala isso, né? Como era bom a época que tinha que afiar o negócio, porque dava pra ir pensando no texto, né? Aí na hora que começava a escrever já tava todo pronto, quer dizer, passou tanto tempo.
O processo afiando. É diferente mesmo.
Totalmente. Então, de fato, é uma questão de treino. Você fica destreinado pra fazer certas coisas. A memória, né? O modo como a gente usa a memória atualmente é muito... Sim. Fala de mente estendida.
Memória,
né?
Externa.
Exatamente, esse
não
conceito.
Não tenho memória mais, não.
Exatamente.
Uma memória operacional.
E não é só você, é todo mundo.
A minha melhorou, porque eu nunca tive. E agora você eu tenho um avanço, uma ajuda, né, externa. Pois é, do zero eu só evoluí.
Antigamente,
pra mim só ajudou.
Mas é difícil ficar mais burro, que foi o que tu perguntou.
Não, não falei isso não, pô.
Você tá ficando mais... Essas pessoas
menos
ficando
inteligente.
Mais...
Que é, né? Uma mudança bem, né, significante.
Mas, só foi por outro referencial.
O mundo tá mudando. Claro que algumas habilidades estão ficando ficando menos utilizadas.
Em desuso, estão caindo em desuso.
Mas assim, é difícil dizer se menos inteligente ou não. Acho que
é uma questão empírica também, né?
E tem que ver que, tipo assim, muitas dessas coisas estão diminuindo o tempo de vários processos que a gente pode usar. Ou pra ficar mais tempo nas redes sociais, ou jogando videogame, ou o que seja, ou pra render produzir mais, né? Então, tipo assim, vai muito de cada um, né? Eu acho que... Não acredito que a gente vá ficar menos inteligente, né? Mas talvez a gente fique mais dependente dessas ferramentas.
eu acho que tem um efeito muito, muito grande, assim, entre os extremos, né? Da, pegar a população e distribuir, assim, a galera que está mais empenhada em usar as suas faculdades cognitivas e tal, está fazendo um uso sensacional, né? As pessoas que trabalham com revisão de literatura, por exemplo, estão podendo fazer análises bibliométricas, hoje em dia, com uma quantidade de artigos que não,
impossível,
não era possível
há 10 anos atrás.
Antes, né? É, então, isso... Eu acho que varia muito. Se você estratificar a população, você vai ver efeitos muito grandes. Para algumas pessoas, de fato, é, já tinha pouco uso dessas faculdades cognitivas, com esses avanços se torna menos ainda tem outra vila.
E não
na
é um
outra
julgamento
ponta,
de valor,
um
né, cara?
Inverso.
Não é porque é uma má vontade da pessoa. É porque o contexto não demanda. Não,
são as
não,
velhas contingências.
As contingências,
né?
Fazendo a sua mágica.
Do,
né?
No extrato, né? E tem relação muito com o treino prévio de competências de colher dados, filtrar, sim, analisar, né? Então, pegar, a gente veio do meio acadêmico, a gente passou por um treinamento de... É, tu falou até de qual prompt utilizar. Então, tá, é, tem um volume de informações. O que é que eu vou fazer com isso, né? Uhum. Então, e aí a gente tem uma geração que ela já nasceu inundada na internet, assim, que, sim, tem acesso muito a
informação. Informação vasta e rápida.
Rápida, mas assim, com pouco treino de como, como é, lidar com a informação.
Essa é a questão. Né? É.
Isso, exatamente.
É, e aí, e isso é uma coisa que... E aí, até... viajar aqui um pouquinho, mas pensando mesmo em currículo educacional básico. Talvez um treino assim, lá embaixo mesmo, lá inicial, para de tratamento de dados, de filtrar dados, é algo que talvez hoje deve ser, talvez seja vital.
Isso é um, né, tema para um próximo episódio que a gente está planejando aqui, falar sobre educação e ciência, que a gente vai chamar vocês de volta, tá?
Sensacional.
Gente, o papo tá massa, muito bacana mesmo, a gente pode fazer uma parte 2 se vocês quiserem. Se você, audiência aí, quiser mais papo sobre inteligência artificial, na próxima a gente faz um roteiro pelo chat GPT para ver se fica mais prático, tá? É, muito obrigado, pessoas da audiência que participaram. Já temos auditório agora!
A palma
cadê,
pelo chat
cadê
GPT?
A vaia? Cadê a vaia? Muito obrigado a você que ouviu aí, comenta nas nossas redes sociais, compartilha aí com a galera essas informações maravilhosas que a gente discutiu aqui. Você, o que, é que você acha aí das inteligências artificiais? Você está usando bem essa tecnologia? Conta pra gente aí. É, muito obrigado a vocês que participaram, muito obrigado a vocês que ouviram, e a gente se ouve no próximo Cearacast.
Show!
A Cearacast é uma atividade de extensão do Laboratório de Investigação e Análise do Comportamento, vinculado ao curso de Psicologia da Universidade de Fortaleza. Música.